Aqui é Melina Costa e esse é o Economia do Futuro, o podcast sobre a criação de uma nova economia de carbono zero, mais justa e alinhada com a natureza. A grande maioria dos veículos vendidos hoje no Brasil é flex, ou seja, podem ser abastecidos tanto com etanol quanto com gasolina. Esse é um resultado de décadas de investimento em tecnologia, especialmente desde os anos 70, com a reação do Brasil ao choque nos preços do petróleo. Pois bem, a política iniciada naquela época é uma vantagem para o país no atual processo de descarbonização dos transportes. Mas o trabalho ainda não está completo, longe disso. O mais difícil começa agora. Os transportes representam cerca de 9% das emissões de gases do efeito estufa no Brasil. Em especial, o transporte marítimo e a aviação estão entre os principais desafios. No episódio de hoje, eu converso com Amanda Gondim, professora do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A Amanda coordena a Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para Aviação e, por isso, ela está em contato com os principais atores, tanto do setor aéreo, como da indústria de combustíveis e também líderes em políticas públicas. Nessa conversa, a gente falou sobre a atual fase de desenvolvimento tecnológico de novos combustíveis para o setor marítimo e para o setor aéreo e sobre o potencial dos carros elétricos no país. Ela também avaliou as propostas do Projeto de Lei dos Combustíveis do Futuro, que foi aprovado recentemente na Câmara e agora passa por trâmite no Senado. Amanda Gondim, obrigada pela participação no podcast.
Eu que agradeço, Melina.
Para começar, você pode dar um panorama do setor de transportes no Brasil e do impacto dele nas emissões do país, nas emissões de gases do efeito estufa?
Bom, no Brasil, as emissões de CO2, grande parte, vêm do setor de transporte e do setor da indústria. É um setor realmente que, se a gente, vamos dizer, mitigar ele, a gente tem realmente grandes efeitos. A gente precisa entender que a gente já fez no Brasil um papel bem interessante. Realmente, a nossa matriz energética ela é bem descarbonizada quando comparado com o resto do mundo, né? Se somar a elétrica e a de emissões de uso de transporte, a gente vai em torno de mais de 85% descarbonizado. Mas a de transporte, falando especificamente de transporte, 47% dela já é renovável por causa do etanol e do biodiesel, né? A gente tem uma matriz bem descarbonizada. Eu gosto de dizer que a gente é a parte fácil de descarbonizar, a gente já fez a tarefa. Agora vem a parte mais difícil, né? E mais cara também. É isso que precisa todo mundo entender, que a parte de descarbonização mais barata e mais rápida a gente já executou com álcool e com biodiesel.
Bom, vamos entrar então nesse ponto que você começou a citar. A parte mais fácil a gente já fez, a parte mais difícil e mais cara vem agora. Por quê? O que é a parte mais difícil e mais cara?
Vamos lá. A parte mais difícil, né, e mais cara está aí nos combustíveis de transporte aéreo e marítimo, porque no caso ele realmente precisa de uma energia de alta densidade, só quem dá são os combustíveis líquidos. E aí ele ainda tem um gargalo em que a frota muda a cada 25 anos, diferente dos automotores. Então, na hora que a gente muda uma tecnologia de carro, em 10 anos ele provavelmente já está todo para a maioria dos carros. Não é o caso de navio nem de avião. A gente só muda a frota, né, em geral, a cada 25 anos. Então, tem essa dificuldade, né, e que ele realmente demanda uma energia de alta densidade, e aí os elétricos passam a não ser uma ação viável, que é diferente dos carros, né? Que o elétrico é uma alternativa hoje.
Você me deu uma deixa importante para perguntar sobre carros elétricos. Em boa parte do mundo, especialmente nos países desenvolvidos, a eletrificação de tudo, e em específico a eletrificação do transporte, especialmente do transporte urbano, é vista como a alternativa. Então, a escolha já foi feita, os investimentos já estão sendo feitos todos naquela direção, né? Seja em infraestrutura de cidades, seja no grid, né? Distribuição de energia elétrica, seja também nas montadoras de veículos. Então, o caminho já está aparentemente decidido. Esse é o caso para o Brasil? Carros elétricos seriam uma solução interessante para o Brasil, como são, por exemplo, para os Estados Unidos e para a Europa?
O Brasil Eu digo que ele é uma casa à parte do mundo. Ele é um país realmente diferente e é um país de tamanhos continentais. Ele tem regiões distintas, com vocações distintas, com temperatura, clima, a densidade geográfica. Então, é difícil dizer que uma única solução sirva para o Brasil todo, apesar de a gente ser um país federativo e que as leis atuam sobre todos os estados da mesma forma. Os carros elétricos, eles vão evoluir. Então, os problemas que todos dizem dele de bateria e etc., eles vão evoluir. Tecnologia é feita dessa forma, eles vão desenvolver, eles vão ficar mais baratos que já está ficando, que eram muito caros. Infraestrutura vai aparecer aos poucos. De fato, a grande vantagem do carro elétrico, eu digo que é a questão do microclima. Então, em áreas de alta densidade, eles não emitem nada, né? Ali naquela região. No entanto, tem um investimento muito alto de infraestrutura para um país como o nosso. E tem a questão das distâncias, né? Porque eles não têm uma autonomia. Com os carros elétricos, o fundamental é cuidar de onde vem essa energia. E aí, no caso do Brasil, de novo, é diferente do resto do mundo, nossa energia é muito limpa, né? Eu moro no Rio Grande do Norte, em Natal, e o estado já é exportador de energia eólica, que é considerado uma energia renovável. Então, por questões da fonte de onde vem a energia, para o Rio Grande do Norte seria uma solução. Mas tem a questão da densidade, do adensamento. Então, assim, eu digo que é uma opção, mas não é a única e nem deve ser a única.
Tem uma vocação própria do Brasil quando a gente fala da descarbonização dos transportes? Assim, porque tem uma questão óbvia que foi esse investimento no etanol feito já desde os anos 70 no Brasil, que construiu essa rede invejável hoje, né? Do ponto de vista, né, de outros países que estão se esforçando para fazer essa transição, já tem essa rede, né? Os carros flex são a maioria no país, como você citou no começo da conversa, são mais de 70% da frota. Sem falar que, enfim, o Brasil é um dos maiores produtores de commodities do mundo. Então, obviamente, né, todos esses biocombustíveis seriam beneficiados. Enfim, de forma geral, o que é particular do Brasil? Qual que é a vocação do Brasil quando se fala de descarbonização dos transportes?
A gente tem uma vocação muito grande de produzir biomassa. O mundo deseja produzir biomassa. Ninguém tem a capacidade de produzir biomassa como a gente, né? A gente exporta biomassa in natura, a soja. A gente exporta uma commodity, né? O açúcar e o álcool. E o ideal é que a gente fornecesse energia. Vamos dizer assim, a gente precisava de infraestrutura, de investimento nessa neoindustrialização, essa indústria nova, mais eficiente, para poder a gente exportar, mas exportar o biodiesel, o óleo esmagado e não a soja por inteiro, exportar a proteína, porque a gente é o maior exportador de soja, né, do mundo, a China absorve essa soja inteira. Então, assim, a gente é um grande produtor e a gente é um exportador de commodities, né? O ideal era que a gente fosse um exportador dessa commodity beneficiada, né? Do etanol, do biodiesel, desses combustíveis novos e renováveis, que a gente tem um potencial enorme, inclusive utilizando resíduos agrícolas e urbanos que a gente tem também de sobra. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. Para isso, a gente precisa investir em pesquisa, tecnologia, fazer políticas públicas que incentivem não a exportação da soja por inteiro, mas em sim dela beneficiada. E a gente precisa investir na infraestrutura para essa indústria existir. Porque para exportar, a gente vai precisar do porto, a gente vai precisar de rodovias, a gente vai precisar de uma série de infraestrutura, né, do país para poder isso se tornar realidade. Que a gente tem condições de ser independente em energia, né? A gente produz um volume de petróleo suficiente no Brasil, a gente é autossuficiente em produção de petróleo. Aí você diz, não, mas a gente importa querosene, é diesel, gasolina, né? Cada um dos seus percentuais, principalmente diesel. Por quê? Porque a gente não tem refinaria, a gente não tem a indústria, né? A gente não tem o refino, né? Sem falar que a gente pode, sim, com energias renováveis, suprir esse percentual que a gente importa para o Brasil.
Amanda, você começou a falar agora do transporte pesado, que é a parte mais difícil da descarbonização. Você citou duas áreas em específico, o transporte aéreo e o transporte marítimo. Então, vamos começar pelo marítimo. Em qual estágio de desenvolvimento a gente está? Quais que são as alternativas mais promissoras?
Então, a princípio, o marítimo começou a botar meta de emissão de enxofre, né, para questões ambientais, e agora ele está colocando do renovável. Na Europa, o diesel usado em marítimo, ele é B7, 7%. A gente aqui nada, zero. Quando foi a política de entrada do biodiesel, houve uma resistência muito grande do marítimo, porque de fato o biodiesel ele tem uma característica de ser higroscópico e aí não tinha testes em navio e ficou-se com receio, né, dessa utilização desse combustível que passa às vezes um mês no tanque no navio com essa característica maior de teor de absorção de água. Então, ele foi no Brasil, ele não foi, vamos dizer assim, colocado como obrigatório, assim como foi no rodoviário. No entanto, a Europa começa com bioenergias renováveis para navio. Eles blendam correntes de óleos e renováveis que ficam com a característica semelhante à de um óleo pesado que pode ser utilizado em motores de navio. Tem algumas opções que é a amônia, o metanol, o gás pode ser o gás vindo de biomassa ou um gás até mesmo vindo de petróleo. A gente diz que o gás vindo de petróleo é uma energia de transição, ele emite menos. Só que todas essas, ele passa pela mudança da infraestrutura, a mudança do motor do navio, de uma infraestrutura. Quando a gente fala na adição do biodiesel ou nessas rotas de uma mistura, de uma blenda de correntes renováveis que tem uma característica semelhante, né? E que a gente possa estabilizar, trabalhe para estabilizar esse combustível que fique semelhante ao fóssil, né? A gente está falando de usar a mesma infraestrutura existente. Então, a gente teria uma velocidade de transição mais rápida do que a gente mudar uma infraestrutura do transporte. Essas metas estão vindo para ser colocadas, né? E o mercado tende a valorizar aqueles produtos que emitem menos CO2. Então, o mercado está se reeducando, todo mundo está fazendo inventário. Então, a pressão para navio está um pouco menor do que para a área de aviação. A área de aviação, as pressões são maiores.
Amanda, vamos entrar no setor aéreo agora. Qual que é o desenvolvimento desse setor, tanto do ponto de vista de pressão que o setor está sentindo, a reação que as empresas estão apresentando, e tecnologicamente, quais são as alternativas mais viáveis?
Vamos lá. O aéreo tem uma pressão e já tem uma meta definida para os voos internacionais, certo? Se a gente vai absorver nacionalmente, é uma questão de cada país, mas internacionalmente, para voos internacionais, existe uma meta com base no baseline de 2005, a gente não aumentar as emissões, mesmo com o aumento de uso da aviação. A gente tem uma meta obrigatória a partir de 2027. Então, a partir de 2027, basicamente, se você não mitigar, você vai pagar créditos de carbono para poder abonar isso aí. Isso aí geraria um custo e impactaria, de alguma forma, no, nos preços. E o aéreo entende que não há outra forma de atingir a meta que foi colocada sem a troca do combustível. E para ser usada nessas aeronaves, esse combustível, a gente diz que é um combustível drop-in. Ele é idêntico ao fóssil, só que vem de uma origem renovável. Como o avião não tem acostamento, existe um cuidado um pouco maior do que o dos outros transportes, que é que a rota tem que ser homologada. E já tem 8 rotas que beneficia N biomassas. Beneficia biogás, resíduos sólidos urbanos, óleo, né, vegetal, beneficia o etanol, microalgas. Então, dá opções de, nessas rotas, obter esses combustíveis por rotas distintas. E aí eles entendem que não há outra forma senão a substituição, e a STM já autorizou uma adição de até 50%. No entanto, o que a gente vê na prática é um uso já do biocrosseno de aviação, que já é produzido tanto na Europa como Estados Unidos, Singapura, Austrália, Japão, que já é produzido e é utilizado, um percentual pequeno, 2, 3, 5% na maioria das vezes. O maior percentual que eu vi, que presenciei, foi na Califórnia, que eles utilizam em todo o aeroporto já de São Francisco 30%. Então, se você já voou num voo saindo de São Francisco, você voou num avião com 30% de SAF.
Amanda, peraí, vamos só explicar um pouco essas siglas. A STM, que você citou agora há pouco, é a American Society for Testing and Materials. É uma entidade internacional que estabelece regras, standards de qualidade para várias indústrias, entre elas a aviação. Bom, o que que é SAF, que você acabou de citar?
SAF é Sustainable Aviation Fuels, né? É um combustível idêntico ao fóssil que pode ser usado no querosene de aviação. Então, ele pode vir de várias biomassas, inclusive ser sustentável e não renovável, que é aquele que vem de resíduos fósseis, originalmente fósseis, como o plástico. Eles estão dentro do Sustainable Aviation Fuels, como também os e-fuels, aqueles que vêm de uma origem da eletricidade, né, como aqueles que pode ser produzido por Fischer-Tropsch com a captura de CO2 e como hidrogênio vindo de uma fonte elétrica por eletrólise da água. E aí, para o Brasil, eu acho assim, como a gente tem o poder de fazer muito desses, até mais do que a gente precisa, poderia ser uma nova indústria que está surgindo, inclusive de exportação, bem como de atração de voos internacionais, para o Brasil virar rota. Né? Porque como eles têm que mitigar os voos internacionais, se a gente tivesse biokerosene disponível, talvez fosse uma opção de cota, porque ajudaria eles mitigarem, etc. Então é até uma coisa que a gente, que está bem pertinho da Europa aqui, né, no Rio Grande do Norte, seria bem interessante, porque a gente com 7 horas, a gente daqui está na Europa, né?
É interessante, né, Amanda? Porque hoje só tem um combustível de aviação, né? Só tem querosene de aviação, de origem fóssil. Mas a alternativa é um portfólio, né? São várias coisas.
Muito, né? A gente tem uma gama de opções, isso são oportunidades, né? É um desafio, mas é uma grande oportunidade, porque você pode beneficiar várias biomassas, né? E a importância de a gente também possibilitar no Brasil o uso desses outros combustíveis, como biogás, biometano, o próprio biobunker, um bunker vindo de biocombustível. Por quê? Porque quando você faz um processo industrial, uma biorrefinaria, pode ser focada a SAF, ela vai produzir o diesel verde, ela vai produzir uma nafta verde e ela vai ter um biobunker verde. Por mais que você maximize a produção para a SAF, você vai ter outros produtos. E que é necessário ter campo e possibilidade né, de escoamento, de venda desses produtos, para poder esse valor agregado diminuir o valor do todo. Como também a possibilidade da produção de bioprodutos. Por exemplo, aromáticos, tolueno, xileno, benzeno, que é usado na produção de N produtos de origem verde. Então há assim, uma gama, né, de possibilidades ali de uma indústria realmente mais eficiente, né?
Bom, Amanda, pelo que eu entendi, tem diferentes rotas de desenvolvimento de combustíveis alternativos, com várias origens, alguns deles em diferentes culturas agrícolas. Mas pelo que eu entendi, o desafio agora é de modelo de negócios, né? A conta vai ter que fechar. Quais dessas alternativas está na frente nessa corrida por mercado?
Na corrida, o que vem ganhando é o processo de hidroprocessamento, que é o REFA, de óleos vegetais. Só que eles tendem a usar mais óleos residuais, até porque uma coisa diferencial da aviação é que ele exige a sustentabilidade desses combustíveis. Eles têm um certificado, então eles têm um cuidado do uso da terra, se é de residual e etc. Então, quanto mais ele tiver um caráter sustentável, mas vamos dizer assim que ele tem um valor desse certificado internacionalmente falando. Então, nesse caso, o REFA vem ganhando porque ele é um processo, vamos dizer assim, mais curto. Então, lógico, a gente tem um CAPEX menor. Sem falar que a maioria das indústrias que estão no mundo produzindo SAF do hidroprocessamento foram refinarias de petróleo que foram modificadas. Elas foram convertidas em biorrefinaria. Então, no caso dos Estados Unidos, que tem muita refinaria, muito simples pegar uma refinaria e transformar ela em biorrefinaria, porque não vai fazer, né, tanta diferença para ele. No caso do Brasil, a gente tem pouca refinaria. Então, assim, essas indústrias que estão mais correndo, que tem uma maturidade mais alta, que está ganhando escala, é o REFA. Vem aí na corrida atrás o ATJ. ATJ é álcool to jet. Então, esse processo é um processo de desidratação do etanol ou de qualquer álcool e a transformação em hidrocarbonetos por um processo chamado oligomerização. Então, aí você tem dois processos. Quando você fala do FT, a possibilidade de fazer os e-fuels na Europa tem uma meta só para e-fuels separados. E-fuels é mais caro, ainda mais caro. Né? Quando a gente fala de eletrólise, pode dizer hidrogênio através de eletrólise, é mais caro. E aí, esses e-fuels, ele tem como base, né, a energia elétrica, e essa energia elétrica tem que ser renovável também, para poder que esse combustível tenha um caráter de sustentabilidade alto. mas aí ele tende ao que a gente gosta de dizer, ao net zero, de emissões zero, se ele vem de uma energia elétrica que não emite, que é renovável. Mas aí, como eu digo a você, a gente vai evoluindo nesse sentido de emitir menos e aí vai ficando uma transição mais cara.
Amanda, vamos falar agora dos incentivos e talvez mais do que isso até das punições que devem levar os mercados a investirem e adotarem essas novas tecnologias. Falando especificamente do Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou recentemente o PL do Combustível do Futuro, que agora vai para apreciação do Senado. O projeto trata de incentivos para vários combustíveis, vai do biometano ao combustível sustentável para aviação, do qual a gente acabou de falar. Quais que são, na sua opinião, os principais acertos desse projeto e quais que são as áreas que ainda precisam de mais atenção? Qual que é a sua avaliação geral desse projeto?
Então, o projeto ele beneficiou o que ele tem já estabelecido no país, que é o etanol e o biodiesel, que já tem uma indústria, né? Então, ele aumentou esse percentual para o etanol e para o biodiesel. Quer dizer, na verdade, ele previu o aumento, né, estimulou o aumento, mas deixou no CNPE para avaliar. Então, o Conselho Nacional de Pesquisas Energéticas que vai decidir. Mas aí deu a oportunidade aos combustíveis que a gente já tem desenvolvido no país e que já tem uma indústria forte, local e crescente, que é no caso do etanol e do biodiesel. Beneficiou, no caso, faz uma meta para o bioquerosene e uma meta para o diesel verde, com o cuidado de não ser volumétrico e, no caso da aviação em si, o quanto ele emite de CO2. Isso teve uma questão que a gente fez um grupo de trabalho por 8 meses e dentro do MME a gente propôs isso. Por quê? Porque todas essas rotas que eu falei, ele tem graus de emissões de CO2 distintos. Então, se eu colocasse a meta por volume, eu estaria beneficiando a rota, né, mais barata e não a que mitiga menos. Então, a ideia nossa foi dar amplo, vamos dizer, concorrência às rotas. Não, eu vou escolher uma rota que vai um combustível mais caro, mas ele mitiga mais do que a outra rota, né? Então, por isso, a meta foi mitigação de emissões de CO2 e não em volume, como a gente está acostumado com etanol e o biodiesel. No caso do diesel verde, tem um incentivo e é extremamente necessário, porque o querosene está ligado ao diesel verde, porque é a mesma indústria que produz, vai produzir os dois. E aí a gente precisa, sim, né, do diesel verde, incentivar o diesel verde para a gente conseguir dar valor também ao biocresente, ou seja, conseguir que economicamente se torne viável. Eu preciso que esses dois combustíveis estejam no mercado. Isso foi visto na PL, foi colocado meta para o diesel verde também. O biometano, ele vem crescendo com força muito grande no Brasil. Tem várias iniciativas e projetos sendo colocados para aprovação da ANP. Tanto produção de biogás para geração de energia ou para separação e uso do biometano como gás na corrente, que pode ser utilizado pela indústria. A dificuldade do biogás é que precisa de infraestrutura, o ideal é que ela fosse transportada por gasoduto. Ela pode sim ser transportada por caminhão, mas, vamos dizer assim, fica muito mais tranquilo ser transportado por gasoduto, e isso precisa de um investimento de infraestrutura. Eu acho que a importância do biogás é para a utilização de resíduos, principalmente sólidos urbanos. Se a gente tivesse uma seleção segregada, a gente pegava toda a parte orgânica e transformava em biogás. A gente aterra tudo, né? Com a lei nova que foi dos resíduos sólidos urbanos, a gente não tem mais lixões, mas a gente tem os aterros. Natal paga uma fortuna para aterrar lixo. Eu digo que lixo é dinheiro. A gente está gastando para enterrar dinheiro, certo? Então, assim, eu achei importante a entrada do biogás. De fato, não sei dizer se o percentual que foi colocado, a meta que foi colocada é suficiente, mas é um incentivo, né? Sempre existe um receio de botar uma meta muito alta em que isso gere custo para a população, então se evita isso, por isso, dessa questão do CNPE escolher, dependendo de todo o cenário. Mas, de fato, a gente foi em busca de uma PL, porque no Brasil isso dá segurança para o empresário investir naquela indústria. E nosso modelo, ele é de mandatório, né? Um modelo que a gente usa no Brasil. A gente usa energia renovável por questões mandatórias. É diferente de outros países que têm um benefício financeiro, caso você utilize, né? Que é o caso dos Estados Unidos e o da Europa punitivo, né? De uma certa multa se não usar aquele renovável. São modelos distintos. O nosso modelo é mandatório e a conta vai para todo mundo. Então, o governo tem o cuidado de aumentar e de incentivar essa transição energética, mas sem gerar um impacto financeiro para a população. É importante discutir, é importante todo mundo dar sua contribuição para sair uma lei que possa ser usada, que ela seja aplicável e que ela realmente incentive e que ela não gere um custo excessivo para a população. Eu acho que vale a pena todo mundo ficar de olho, tentar contribuir, né, e dar informações necessárias para que isso seja bem interessante aí para o Brasil.
Amanda, muito, muito obrigada pela sua participação.
Obrigada a você.
O Economia do Futuro é publicado quinzenalmente às quintas, mas vai fazer uma pausa nas próximas semanas. Eu volto no dia 30 de maio. Até lá, eu queria te pedir para indicar esse podcast para alguém. É a audiência que mantém esse projeto no ar. Bom, antes de ir embora, a minha dica de podcast da quinzena é a nova temporada de Cirandeiras, com reportagens sobre mulheres e ritmos latinos. É um podcast da rede Rádio Guarda-Chuva. E agora sim, até a próxima!
A Economia do Futuro tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.